está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 26 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Segundo dia de provas do Enem é neste domingo.
Cuidados com a pandemia continuam. Júlia Ballarini.
A máscara é obrigatória e deve cobrir totalmente o nariz e a boca. Também é permitido usar luvas, mas devem ser transparentes.
E a acessibilidade também é uma marca do exame. Flávia Grossi.
Entre os recursos estão exames ampliados ou superampliados e tradutor intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Covid-19.
Ministério da Saúde informa que não tem nenhum caso identificado da nova variante Ômicron.
Auxílio Brasil.
Calendário de pagamentos continua com beneficiários com o NIS 8.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O segundo dia do Enem vai ser neste domingo, dia 28 de novembro.
Os candidatos vão realizar 90 questões de ciências da natureza e matemática.
O local da prova vai ser o mesmo do primeiro dia, assim como os horários.
Lembrando que os portões abrem ao meio-dia e fecham à 1 da tarde, no horário de Brasília.
Quem solicitou o recurso de videoprova em Libras, a língua brasileira de sinais, vai poder concluir o exame até às 8h30 da noite, 2 horas a mais que os demais candidatos.
O Enem oferece a modalidade de videoprova em Libras desde 2017.
Neste período, mais de 5 mil estudantes surdos ou com deficiência auditiva optaram por realizar a prova desta maneira.
Uma forma, segundo a comunidade surda, de conquistar mais independência na hora de garantir uma vaga na universidade.
A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio no formato digital terá mais acessibilidade na versão de 2021. Entre os recursos inéditos para quem vai fazer a prova pelo computador, estão exames ampliados ou superampliados, indicados para alunos com baixa visão, e tradutor intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Além disso, também será permitido levar materiais próprios que auxiliem os candidatos com deficiência, como lupa, máquina de escrever em braille e aparelhos auditivos. Professor no INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, André Cordeiro, fala dos benefícios para a comunidade surda.
É muito importante que os alunos surdos tenham acesso a uma prova em Libras, né, porque é a língua de identidade deles, é a língua que eles estão mais confortáveis em usar. É uma chance que ele tem de fazer a prova em pé de igualdade com os alunos ouvintes e garantir o seu acesso à universidade.
Os recursos de acessibilidade vão ajudar alunos como Lucas Gomes, que está terminando o ensino médio e vai fazer o Enem pela primeira vez este ano. Ele pediu para fazer a prova em Libras e afirma que dessa forma fica mais confortável para se concentrar apenas no conteúdo das questões. A entrevista foi traduzida pelo intérprete Jonatas Narciso.
Eu acho que eu vou ficar muito mais confortável, com menos preocupações, a sensação de estar sozinho, ou então dependendo de alguém que não é especializado para aquilo. Eu vou estar relaxado no momento da prova e me preocupar só com as alternativas, não me preocupar em conseguir ler o texto que está escrito na prova. Eu vou ter uma estrutura que vai me apoiar nesse momento.
A professora do INES, Daniele Lins, ressalta a importância da acessibilidade após o Enem. Para ela, a inclusão deve continuar na universidade.
Nas faculdades também, nas universidades em geral, eu acho que é importante ter essa consciência de que o surdo é uma minoria linguística, ele precisa ter a língua dele respeitada. O que precisa mudar nas universidades, na minha opinião, depois do Enem, em primeiro lugar, garantir a lei, que a lei seja cumprida, que o intérprete esteja presente, e não só em algum momento específico, mas em todas as aulas.
Desde 2017, o INEP, órgão que coordena o Enem, passou a oferecer uma videoprova em Libras. Destinado a pessoas surdas ou com deficiência auditiva, o recurso traduz todas as questões e opções de resposta para a língua brasileira de sinais por meio de um vídeo. Em 5 anos, mais de 5 mil candidatos realizaram o Enem por meio dessa modalidade. Reportagem Flávia Grossi.
E por causa da pandemia, cuidados adicionais foram tomados para a realização do Enem.
Os candidatos só poderão entrar para fazer a prova usando máscara e devem permanecer com ela durante toda a aplicação do exame.
Outra medida é o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas antes da abertura dos portões, nos corredores, nas filas para entrada em sala, no banheiro e em qualquer tipo de contato com a equipe de aplicação fora da sala de provas.
Vamos saber sobre as regras de prevenção na reportagem de Júlia Ballarini.
É a primeira vez que o Exame Nacional do Ensino Médio é aplicado duas vezes no mesmo ano por causa da pandemia da Covid-19. O avanço da vacinação dá uma segurança a mais, mas, ainda assim, a ansiedade toma conta. O estudante Marcelo Binotto diz que a sensação se intensifica, já que passou um período isolado, sem sair de casa.
Quando a gente ficou muito tempo isolado, eu mesmo fiquei, acho que, quase 2 meses sem sair de casa. E para uma prova já dá um pouquinho mais de uma tensão ali.
Outro impacto da pandemia sobre a vida dos candidatos foi que, com medo da contaminação, muitos deixaram de comparecer à prova da edição 2020. Com a volta gradual à normalidade, as abstenções devem cair. Mas os cuidados ainda são necessários, explica o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto.
De novo, os cuidados são higiene, uso de máscara, distanciamento social. Espero que em todas as salas que os alunos vão ser alocados, nós tenhamos uma boa circulação adequada do ar. É importante que, principalmente os que não tomaram a vacina, estejam em ambientes ventilados e nunca deixem de usar suas máscaras e de manter distanciamento social, evitar aglomerações.
Para diminuir os riscos de contaminação, o INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, adotou uma série de medidas de prevenção. As provas estarão protegidas em envelopes plásticos e sem contato humano. Álcool em gel deve ser disponibilizado nas salas, mas o estudante também pode levar um frasco de álcool líquido ou em gel. Também é permitido usar luvas, mas devem ser transparentes. A máscara é obrigatória e deve cobrir totalmente o nariz e a boca. Quem descumprir essas regras pode ser impedido de realizar a prova ou ser eliminado. Reportagem, Júlia Ballarini.
E continua valendo a recomendação para os candidatos diagnosticados com Covid-19 ou com qualquer sintoma.
O estudante deve comunicar ao INEP não comparecer ao local das provas.
E solicitar a reaplicação do exame.
A solicitação deve ser feita por meio da página do participante a partir de segunda-feira, dia 29 de novembro. O prazo vai até o dia 3 de dezembro.
Vale lembrar que a orientação é a mesma para aqueles que apresentarem alguma das doenças infecto-contagiosas listadas no edital do Enem, como tuberculose, gripe e sarampo.
O comunicado e a solicitação devem ser feitos pela página do participante na internet em enem.inep.gov.br/participante.
E no domingo passado, primeiro dia de provas do Enem, foi realizada a redação.
E o tema da prova chamou a atenção para um problema ainda existente no país, os brasileiros sem certidão de nascimento.
Até os 19 anos de idade, a dona de casa Rafaela da Costa, de Fortaleza, não existia para as autoridades públicas. Ela foi criada pela avó, que não conseguiu fazer a certidão de nascimento da neta. Já adulta e mãe de uma criança, Rafaela contou com o suporte da prefeitura da capital cearense para finalmente ter um documento em seu nome. Agora espera que os filhos tenham uma história diferente.
É porque hoje em dia eu não sei ler nem escrever, não sei nada na vida, né? Porque eu não tinha documento, não podia estudar. Aí meus filhos tendo, aprendendo desde pequeno, na creche, né? Nas coisas, aprendendo, né? Aprendendo a ler, escrever, corpo nunca sube, né? Aí com o registro fica tudo mais fácil.
A certidão de nascimento é o comprovante de existência do cidadão. É por meio dela que a pessoa passa a ter direitos à saúde e à educação, por exemplo. Sem esse documento, a pessoa fica impedida de exercer direitos civis e sociais e, na prática, fica invisível para o Estado. Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais naturais mostram que cerca de 2% dos brasileiros não têm certidão de nascimento. E o assunto ganhou notoriedade no último domingo, com o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. A secretária de Proteção Global do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Mariana Neres, explica que o governo federal tem trabalhado com uma articulação nacional para diminuir os subregistros no país.
Subregistro no Brasil é um problema antigo, mas que nós estamos buscando resolver com iniciativas de hoje, que envolvem articulação e mobilização em todos os estados do Brasil. Nós estamos, desde 2019, através de um decreto federal, avançando na erradicação do subregistro de nascimento, num pacto nacional para buscar dar visibilidade e acesso a direitos básicos de cidadania a todas as pessoas.
A emissão da certidão de nascimento é gratuita em todo o país e deve ser feita no cartório ou no hospital onde a criança nasceu, caso o serviço esteja disponível. Para fazer o registro, é preciso do documento dos pais da criança, como RG, CNH ou passaporte, e da declaração de nascido vivo, fornecida pelo hospital ou maternidade onde houve o parto. O prazo para solicitar a certidão de nascimento é de 15 dias após o nascimento da criança. Mas os pais que moram a mais de 30 quilômetros de um cartório têm o tempo prorrogado para 3 meses após o nascimento. Reportagem Luana Karen.
Momento Saúde.
Os brasileiros que se imunizaram contra a Covid-19 com a vacina da Janssen devem tomar uma dose de reforço entre 2 e 6 meses após a primeira aplicação.
A orientação é do Ministério da Saúde.
Estudos científicos mostram aumento na proteção de até 9 vezes após a segunda dose.
Os mais de 4 milhões de brasileiros que se vacinaram com uma dose da Janssen devem tomar um reforço de 2 a 6 meses após a primeira aplicação. Segundo recomendação do Ministério da Saúde, evidências científicas apontam que os níveis de anticorpos aumentam 9 vezes após uma semana com a aplicação da dose de reforço. Ainda de acordo com o Ministério, uma pesquisa dos Estados Unidos mostrou que a segunda dose, aplicada com no mínimo 2 meses de intervalo, forneceu até 94% de proteção contra a Covid-19. Com a dose única da vacina, o índice é de 75%. Já para as grávidas que se vacinaram com a Janssen, a recomendação é fazer o reforço com a vacina da Pfizer, respeitando o mesmo intervalo. O Brasil já recebeu 6 milhões e 600 mil doses da Janssen. No total, foram encomendadas 38 milhões de vacinas para este ano. Reportagem Cleide Lopes.
E o Ministério da Saúde informou que não foi identificado nenhum caso da variante Ômicron no Brasil.
Em nota, a pasta explicou que está em constante vigilância e analisa de forma conjunta com vários órgãos do governo medidas a serem tomadas.
A nova variante tem origem na África do Sul e vem preocupando autoridades mundiais pelo seu grande número de mutações.
Países da Europa restringiram viagens da África do Sul e de outros países da região: Lesoto, Botsuana, Zimbábue, Moçambique, Namíbia e Eswatini.
O Ministério já enviou um comunicado de risco à rede de vigilância, alerta e resposta às emergências em saúde pública no Sistema Único de Saúde, para que estejam em alerta para qualquer mudança no cenário epidemiológico.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai analisar mais um remédio para verificar a possibilidade de aplicação no tratamento contra a Covid-19.
A solicitação para o uso emergencial do medicamento Molnupiravir foi feita pelo laboratório Merck Sharp & Dohme.
Segundo a empresa, os estudos demonstram que esse medicamento, quando usado no início da infecção, tem a capacidade de reduzir os casos de hospitalização e mortes.
Depois de receber todas as informações sobre o medicamento, a Anvisa tem 30 dias para concluir a análise.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
613.957 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 21.282.804 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 22.067.630.
Auxílio Brasil.
O calendário de pagamentos continua.
Os detalhes sobre valores e como realizar o saque você ouve daqui a pouco. O
presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de formatura de 207 sargentos da Escola de Especialistas da Aeronáutica, em Guaratinguetá, São Paulo.
A escola é o maior complexo de ensino militar da América do Sul.
Os profissionais vão atuar em áreas especializadas da Força Aérea Brasileira.
O presidente Bolsonaro participou da solenidade que contou com a presença de cerca de 1.200 pessoas. Ele passou em revista a tropa e condecorou o primeiro colocado do curso de sargentos especialistas da aeronáutica. Ao todo, 207 militares foram promovidos à graduação de terceiro sargento. 64 mulheres e 143 homens vão atuar em organizações militares do Comando da Aeronáutica, especializados em áreas de controle de tráfego aéreo, equipamento de voo, material bélico e guarda e segurança. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou os formandos e falou da importância das Forças Armadas para a democracia brasileira.
A liberdade é algo muito, mas muito mais sagrado que a nossa própria vida. Quanto melhor o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa dedicação, menor é a chance de nós termos problemas lá na frente. A Força Aérea confia em vocês. O presidente da República confia em vocês.
Conhecida como o berço dos especialistas, a Escola da Aeronáutica é o maior complexo de ensino técnico militar da América do Sul e tem por finalidade a formação e o aperfeiçoamento de graduados da aeronáutica. Reportagem, Júlia Ballarini.
E mais tarde, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participou das comemorações pelos 76 anos da Brigada de Infantaria Paraquedista.
Em mais de 7 décadas, foram formados quase 95 mil paraquedistas e realizados mais de 2 milhões de saltos.
Sediada no Rio de Janeiro, a Brigada de Infantaria Paraquedista é uma tropa de elite do Exército Brasileiro e pode atuar em missões no Brasil e no exterior, como operações de paz da ONU, de segurança, além da garantia da lei e da ordem. O presidente Jair Bolsonaro lembrou da época em que foi paraquedista.
E olha que eu já estou há 32 anos afastado. A emoção é a mesma de sempre. Me sinto aquele jovem tenente quando cheguei aqui em 1982. Com muito sonho, com muita vontade e também com muito amor para servir a nossa pátria.
Durante a cerimônia, os paraquedistas da ativa que se destacaram na unidade receberam uma premiação. O evento também homenageou militares que completaram 25 e 50 anos de formatura. Nos 76 anos de história da Brigada de Infantaria Paraquedista, foram realizados mais de 2 milhões de saltos e quase 95 mil militares se formaram na unidade. Reportagem Flávia Grossi.
Beneficiários com NIS, o número de identificação social final 8, receberam hoje a primeira parcela do Auxílio Brasil, novo programa social do governo.
O saque é feito com o cartão Bolsa Família, utilizando a mesma senha.
No Auxílio Brasil, o benefício médio pago às famílias teve um reajuste de quase 20% em relação ao Bolsa Família, passando de pouco mais de R$ 186,00 para quase R$ 225,00.
Neste primeiro mês do Auxílio Brasil, vão ser contempladas mais de 14 milhões e 500 mil famílias.
Você sabia que os átomos presentes no urânio, um mineral muito comum no Brasil, têm alta capacidade para gerar energia?
Após ser transformado em uma pequena pastilha, em um processo chamado de enriquecimento, o urânio é capaz de gerar energia equivalente a 550 mil litros de óleo diesel, quantidade suficiente para encher 22 caminhões-tanque.
O urânio serve de combustível nuclear.
E o governo investe neste tipo de energia com as usinas instaladas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
As pastilhas de urânio são usadas para abastecer os reatores e, assim, gerar energia elétrica.
E a novidade é que outra cidade do interior do estado do Rio de Janeiro investe na criação dessas pastilhas de urânio, como a gente falou, para assim abastecer a usina de Angra 1.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, inaugurou na cidade a nona cascata da usina de enriquecimento de urânio.
A maior parte do enriquecimento de urânio que abastece Angra 1 é feita na fábrica de combustível nuclear em Resende, no Rio de Janeiro. Com a entrada em funcionamento da nona cascata da usina de enriquecimento de urânio do local, será possível produzir 65% da demanda de recargas anuais de Angra 1, um aumento de 5% em relação à capacidade atual. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou a importância de uma matriz energética diversificada para enfrentar, por exemplo, crises como a recente falta de chuvas no país.
A energia nuclear, ela não só tem uma importância muito grande para um país como o Brasil, tem um papel também muito importante para o mundo nesse processo de transição energética. Ela busca uma economia de baixo carbono e a energia nuclear tem um papel fundamental dentro desse processo. É uma geração de energia na base do sistema, ou seja, na região sudeste do país. Isso é muito importante, até para que a gente possa superar situações como nós vivemos desde o final de 2020 até agora, dessa crise hidrológica que o país vem enfrentando.
O governo federal investiu 54 milhões de reais na construção da nona cascata de enriquecimento do elemento químico e pretende entregar a décima cascata até 2023. A previsão é que a fábrica possa suprir no futuro toda a demanda por urânio das usinas de Angra 1 e 2 e de Angra 3, ainda em construção. É o que explica o presidente da Indústrias Nucleares do Brasil, Carlos Freire Moreira.
Essa tecnologia foi desenvolvida pela Marinha juntamente com o IPEN. A implantação dessa primeira etapa se iniciou como um grande desafio industrial. Primeira fase, 70 mil TS. Na segunda fase, chegaremos a 500 mil TS. E aí sim, produzindo nacionalmente urânio enriquecido para Angra 1, 2 e 3.
As usinas de Angra 1 e 2 são capazes de gerar energia suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Por enquanto, o Brasil precisa importar urânio para atender a demanda do país. Reportagem Luana Karen.
E em São Paulo foi realizado o terceiro leilão de petróleo da União.
O leilão dá o direito às vencedoras comercializarem barris de petróleo.
A Petrobras arrematou todos os lotes leiloados na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo. A estatal venceu a disputa com três petrolíferas da China, Portugal e França. Foram leiloados cerca de 55 milhões de barris de petróleo dos campos de Búzios, Sapinhoá e Tupi e da área de desenvolvimento de Mero. Os contratos de comercialização e produção têm vigência de 3 anos e devem gerar no período de 25 bilhões de reais. Segundo a Pressal Petróleo, empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a previsão é que os 4 contratos entre a União e a Petrobras sejam assinados em até 3 semanas. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil.
Termina no domingo o prazo de inscrição para a segunda etapa do Revalida, exame obrigatório para médicos formados no exterior que querem atuar no Brasil.
Para o candidato participar da segunda etapa, em que vão ser realizadas provas práticas de habilidades clínicas, é necessário ter sido aprovado nas provas objetiva e discursiva.
Os resultados finais da primeira etapa foram divulgados no dia 19 de novembro.
Participantes do Revalida do ano passado, aprovados na prova teórica e reprovados na prática, também podem se inscrever.
As provas práticas de segunda etapa vão ser realizadas nos dias 18 e 19 de dezembro.
As inscrições são feitas no sistema Revalida na internet, em revalida.inep.gov.br. Vou repetir, revalida.inep.gov.br.
Já está disponível para consulta o lote residual de restituição do Imposto de Renda.
Mais de 260 mil contribuintes vão receber 450 milhões de reais.
O valor vai ser depositado no dia 30 de novembro, na conta que o contribuinte informou na declaração.
Para saber se a restituição foi liberada, acesse a página da Receita na internet. em gov.br/Receita Federal ou nos aplicativos para celular e tablet.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo afasta a participação do Legislativo Paulista nos conselhos da Agência Estatal de Saneamento e Energia.
Presidente do STJ recebe cidadãos de todo o país na próxima segunda-feira.
Justiça Federal determina que a União garanta o fornecimento de remédio usado no tratamento de mais de 50 doenças.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do Supremo afasta a participação do Legislativo Paulista nos conselhos da Agência Estatal de Saneamento de Energia.
Os ministros analisaram duas ações contra a lei que transformou a Comissão de Serviços Públicos de Energia em Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado. Fábio Ruas.
Em decisão unânime, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais artigos da Lei Paulista que, ao transformar a Comissão de Serviços Públicos de Energia em agência reguladora, inseriu dois integrantes do Poder Legislativo na composição dos conselhos de orientação. Segundo a relatora da ação, ministra Rosa Weber, a previsão afronta a Constituição Federal. Na mesma sessão virtual, o plenário do STF julgou improcedente a ação na qual o PT, Partido dos Trabalhadores, pedia a revogação de dispositivos da mesma lei paulista, com base no argumento de que a norma teria invadido a competência dos municípios para legislar sobre saneamento básico. Mas, segundo a ministra Rosa Weber, a lei questionada não afronta as competências federativas estabelecidas na Constituição Federal.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, vai receber cidadãos de todo o país do Brasil nessa segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã.
Trata-se da 10ª edição do projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, Magistratura e Cidadania, Fátima Uchoa.
Os participantes podem tratar de qualquer assunto e todas as demandas são registradas, encaminhadas e solucionadas dentro das possibilidades do STJ. Essa é uma das principais ações da atual gestão do Tribunal para aproximar o cidadão e o judiciário. Magistrados, membros do Ministério Público, da Advocacia e da Defensoria Pública, além de lideranças partidárias e autoridades em geral, não estão incluídos na iniciativa, pois receber essas pessoas já faz parte da agenda institucional e da rotina do ministro Humberto Martins. Interessados devem se inscrever pelo e-mail falecompresidente@stj.jus.br.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma fabricante de bebidas do Rio de Janeiro a pagar R$25 mil de indenização a um funcionário demitido por justa causa.
O trabalhador era coordenador de armazém da empresa e, segundo o processo, teria permitido que outras pessoas usassem a senha dele, que era pessoal e intransferível.
Tal atitude pode ter sido a causa dos prejuízos sofridos pela empresa.
Mas o TST entendeu que, diante da ausência de provas, a demissão gerou prejuízo à honra do empregado.
Justiça Federal determina que a União garanta fornecimento de remédio usado no tratamento de mais de 50 doenças, incluindo a Covid-19.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Marissa Omena.
A Justiça Federal determinou que a União apresente uma solução definitiva para fornecimento da hemoglobina humana no país, garantindo que o remédio disponibilizado tenha segurança e eficácia comprovadas pelas autoridades sanitárias brasileiras. O medicamento comprado pelo governo no exterior não tem registro da Anvisa. A decisão provisória atende a um pedido do Ministério Público Federal, que em setembro deste ano entrou com uma ação com o objetivo de normalizar a aquisição do medicamento com certificação sanitária para para distribuição no SUS.
A Justiça do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo de emprego de um pastor que atuou por 8 anos na Igreja Universal do Reino de Deus.
O colegiado entendeu que não se pode alegar trabalho voluntário e profissão de fé do autor da ação.
O pastor tinha que se submeter à dedicação exclusiva, transferências obrigatórias e venda de produtos com atingimento de metas.
Com a decisão, o caso deve voltar para a primeira instância, que deverá analisar o pagamento de indenização, pois o pastor alega ter sido obrigado a fazer vasectomia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova ampliação do teste do pezinho para a detecção de doenças neuromusculares. Avança a proposta que prevê 13º a beneficiários do BPC. Rodrigo Pacheco indica prioridades em votações do Senado até o final do ano. Boa noite. Mais um passo para o diagnóstico precoce de doenças neuromusculares em crianças. O Senado aprovou uma nova ampliação do teste do pezinho para incluir a detecção de distrofias musculares e doenças neuromusculares. O diagnóstico mais rápido possibilita a indicação de tratamentos para melhorar a qualidade de vida das crianças afetadas. A reportagem é de Janaína Araújo.
Ainda não há tratamento específico para curar de forma definitiva as distrofias musculares e as doenças neuromusculares, mas o diagnóstico precoce pode ajudar a conter, em parte, o avanço dos sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Foi o que argumentou a relatora da proposta que inclui essas enfermidades no teste do pezinho, Nilda Gundim, do MDB da Paraíba.
Nosso voto é favorável à proposição cuja transformação em lei nacional irá beneficiar os recém-nascidos no SUS, garantindo-lhes o direito de serem triados tanto para as distrofias musculares quanto para outras doenças neuromusculares.
O projeto também prevê que os resultados dos exames fiquem registrados no prontuário da criança e, se a família autorizar, nos sistemas de informação do SUS. A proposta ainda será votada na Câmara dos Deputados.
Participantes de uma audiência na Comissão Senado do Futuro pediram hoje menos burocracia e mais políticas públicas permanentes para a agricultura familiar. O presidente do colegiado destacou que o Brasil é o grande produtor de alimentos, mas há brasileiros passando fome. Reportagem de Yara Farias Borges.
Os maiores problemas enfrentados pelos agricultores dos assentamentos do INCRA são falta de água, de energia e de assistência técnica, destacou o presidente da Federação de Agricultura Familiar do DF e entorno, Varlen Mota. Ele pediu a implantação de projetos hídricos e de energia solar, bem como visita semanal aos pequenos agricultores.
Então a gente vai precisar muito desse apoio do Senado, né, para a gente conseguir colocar esses projetos em andamento e conseguir resolver esse problema, que é a maior dificuldade que os agricultores hoje tá tendo, né?
O representante do INCRA, do Distrito Federal, Igor Soares, defendeu políticas públicas que incentivem os jovens a continuarem no campo. Para o presidente da Comissão Senado do Futuro, senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a burocracia dificulta a vida dos pequenos agricultores.
Apesar do Brasil hoje ser um dos maiores produtores de alimentos, se não for o maior, a gente tem aqui na capital da República a pessoa passando fome, aqui a 14 quilômetros do Congresso Nacional.
A maior parte dos agricultores familiares está no Nordeste, quase 2 milhões de propriedades.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou projetos que devem ser analisados pela Casa até o final de 2021. Resolução da PEC dos precatórios e aprovação do orçamento estão entre as prioridades. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a PEC dos precatórios e a definição de um novo auxílio social estão entre as prioridades do Senado até o final de 2021. Também está entre os projetos que podem ser votados o novo marco legal do câmbio.
Solução dos precatórios, a implantação de um programa social sustentável, a aprovação do orçamento, a aprovação do projeto de regulação cambial, que já foi inclusive lido o parecer no plenário. Aguardamos a deliberação da Câmara sobre o Refis, havendo alguma alteração, voltando para o Senado, nós também teremos senso de urgência em relação a esse projeto. Enfim, todos os projetos que de fato interessam não só ao governo, mas interessam também ao Congresso apreciar, nós cuidaremos de ter a ligeireza necessária para poder aprová-los.
Rodrigo Pacheco afirmou que 2021 foi um ano produtivo, com a aprovação de projetos que permitiram a compra das vacinas Pfizer e Janssen pelo governo, o estabelecimento do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Pequenas e Microempresas como Política de Estado, e a aprovação no Senado do Marco Legal das Ferrovias.
E o Congresso Nacional analisa na próxima segunda-feira o projeto de resolução que cria regras para a destinação de emendas ao orçamento. A sessão estava marcada para esta sexta-feira, mas foi adiada pelo presidente Rodrigo Pacheco. A aprovação do texto é uma tentativa do Congresso de ampliar a transparência na apresentação, aprovação e execução das emendas de relator da lei orçamentária. A iniciativa vem ao encontro de uma decisão da ministra do STF, Rosa Weber, que suspendeu a execução dessas emendas até que o Congresso reveja a questão. A matéria está sob a relatoria do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. O Senado aprovou a exclusão de tributos nos repasses de cooperativas de prestação de serviços. A intenção é garantir isonomia tributária com outras modalidades de cooperativas. A reportagem é de Pedro Pince.
O Senado aprovou o projeto de Rodrigo Pacheco, do PSD Mineiro, que permite que as cooperativas de prestação de serviços de representação comercial excluam da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS os valores repassados aos seus cooperados em decorrência de serviços prestados em nome da cooperativa. O relator, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, compara a situação dessas cooperativas com as de crédito, de transporte rodoviário, de cargas, de rádio táxi e de serviços relacionados a atividades culturais.
É, pois, justo o pleito das sociedades cooperativas de serviços de representação comercial. Procede a afirmação do autor do projeto de que não há distinções relevantes na forma de operação que justifiquem a não tributação das cooperativas de radiotáxi, por exemplo, e a tributação das cooperativas de representação comercial.
Rodrigo Pacheco entende que essa tributação é lesiva à economia como um todo, ao prejudicar a realização de negócios e a geração de postos de trabalho. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E avançou no Senado uma proposta que estabelece o pagamento em dobro para inscritos no benefício de prestação continuada e em programa de assistência social do governo, como o antigo Bolsa Família, nos meses de dezembro. A Comissão de Direitos Humanos também aprovou uma proposta que permite a adoção direta de crianças ou adolescentes sem a obrigatoriedade do vínculo de parentesco. Repórter Raquel Teixeira.
Os inscritos no benefício de prestação continuada e em programas sociais como o Bolsa Família ou Auxílio Emergencial poderão ter uma espécie de 13º salário com o pagamento em dobro todo mês de dezembro. O valor será custeado pela tributação de aplicações em fundos de investimento fechado. E uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente pode permitir a adoção direta, sem a obrigatoriedade de vínculo de parentesco ou cadastro prévio. Esse tipo de adoção acontecerá quando os pais indicarem quem receberá a guarda do menor, como explica a relatora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal.
Entendemos que a adoção direta pauta-se pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Afinal, de outra maneira, as crianças à espera de adoção permaneceriam sem família por longos anos.
Outra proposta reserva 20% das vagas remanescentes em universidades federais para idosos acima de 70 anos que não tenham curso superior completo sem prestar vestibular. Os três projetos são dispensados da votação no plenário e precisam passar apenas por mais uma comissão antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU vai realizar o webinário para debater o papel dos municípios no enfrentamento à violência contra as mulheres.
O encontro acontece na quinta-feira, dia 2 de dezembro, a partir das 9h30, com transmissão pelo canal do TCU no YouTube. Este será o último webinário promovido pelo programa TCU Mais Cidades neste ano. O objetivo do evento é apresentar um panorama geral das políticas e iniciativas desenvolvidas para lidar com a violência contra as mulheres. Ao longo de 2021, milhares de gestores públicos acompanharam os webinários do programa, que debateram assuntos relacionados à temática de obras públicas, gestão da pandemia, responsabilidade fiscal, aquisições de TI e prestação de contas. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Legislar sobre o orçamento é atribuição do Poder Legislativo, diz Arthur Lira.
Plenário autoriza postos a comprar etanol diretamente dos produtores.
Câmara inclui comunidades terapêuticas entre entidades com imunidade tributária.
Boa noite. O plenário da Câmara incluiu as comunidades terapêuticas na lista de entidades beneficiadas com isenção tributária. O projeto, que já havia sido aprovado no Senado, segue agora para sanção presidencial. A reportagem é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a isenção de contribuições de Seguridade Social e PIS/PASEP para entidades beneficentes, medida já prevista na Constituição. O projeto estabelece as condições para que as entidades se enquadrem no benefício e define as atividades que podem garantir a isenção. O projeto aprovado devolveu ao texto a inclusão das comunidades terapêuticas na lista de entidades beneficiadas com a isenção tributária. Elas tinham sido retiradas pela Câmara em outubro, quando a proposta foi votada pela primeira vez, mas reincluídas pelo Senado, alteração mantida na segunda votação pelos deputados. As comunidades terapêuticas são instituições não governamentais que atuam no atendimento a dependentes químicos, inclusive com internação. Na primeira votação, por uma diferença de apenas 5 votos, os deputados retiraram essas entidades do texto a partir de uma emenda do PSOL, que defendeu que recursos públicos deveriam ser usados para reforçar a rede pública de atendimento psiquiátrico, como os CAPs, os Centros de Atendimento Psicossocial, como disse a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro.
Temos uma divergência muito central com imunidade tributária para as comunidades terapêuticas. Precisamos resolver, sim, o uso problemático de álcool e outras drogas, mas entendemos que temos que fazer isso fortalecendo a rede de atenção psicossocial. Os CAPs, as residências terapêuticas, os centros de convivência, embora existam comunidades terapêuticas que cumpram o seu papel, há uma dificuldade de controle do que acontece na maioria dessas comunidades terapêuticas.
A emenda do Senado, que devolveu o benefício às comunidades terapêuticas, foi aprovada por ampla maioria do plenário, com 408 votos favoráveis contra apenas 21. Para o relator do projeto, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, as comunidades terapêuticas desempenham função importante onde o Estado não atua.
Nós tivemos a inclusão das comunidades terapêuticas no texto corretamente realizada pelo Senado Federal. As comunidades terapêuticas são as únicas entidades hoje em quantidade estabelecidas no Brasil, dedicando a sua história ao tratamento de dependentes químicos. Eu entendo a posição do PSOL, da deputada Talíria, que com razão deve fiscalizar exceções. Mas nós não podemos legislar para as exceções.
A isenção tributária para as comunidades terapêuticas dominou as discussões no plenário. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a isenção retira recursos do SUS.
Nós estamos tirando recursos que deveriam ir para fortalecer a rede de atenção para os serviços sociais, para que nós possamos ter mais CAPs, mais serviços substitutivos. Não podemos permitir que recursos públicos que têm que ir para os serviços substitutivos possam ir para comunidades terapêuticas. É a rede de serviços substitutivos que nós temos que fortalecer.
Já para o deputado Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar das Comunidades Terapêuticas, essas instituições são imprescindíveis e deu um testemunho pessoal.
São 2.000 instituições vocacionadas a acolher e a recuperar os nossos jovens que estão na dependência química. Eu duvido que haja aqui nesse plenário alguém que não conheça um filho, um sobrinho, um parente, um vizinho que não tenha passado por pelo problema das drogas. E essas comunidades terapêuticas têm sido a resposta para esses nossos jovens, assim como um dia aconteceu comigo na minha adolescência, na minha juventude.
O projeto de autoria do deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, foi apresentado depois que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais vários artigos da lei atual que trata da imunidade tributária das entidades filantrópicas, que incluem também as Santas Casas, e exigiu que a regulamentação desses pontos fosse feita por meio de lei complementar. De acordo com a proposta, terão direito à isenção as entidades beneficentes que prestarem serviços gratuitos nas áreas de educação, saúde ou assistência social. As da área de saúde têm que prestar serviços ao SUS, seja por meio de atendimento ambulatorial, internações ou contratos de gestão de hospitais. O texto estabelece as condições para que as entidades dos demais setores também recebam a imunidade tributária. As da educação, por exemplo, terão direito ao benefício se oferecerem bolsas de estudo integrais e parciais para pessoas carentes, o mesmo em relação às entidades que oferecem educação profissional. O projeto que regulamenta a isenção do pagamento de seguridade social para as entidades beneficentes segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, critica a política econômica do governo Bolsonaro. Segundo ele, a dolarização dos derivados de petróleo promovida pelo ministro Paulo Guedes tem impactado o bolso do trabalhador que paga 60% dos impostos no Brasil.
Reginaldo Lopes cobra transparência na composição de preços dos derivados de petróleo e a defesa dos consumidores contra a política econômica do governo federal, que, de acordo com o deputado, tem gerado miséria, fome e desemprego.
Padre João, do PT de Minas Gerais, classifica como vergonhoso o depoimento do ministro da Economia, Paulo Guedes, à Comissão de Trabalho da Câmara. Na opinião do deputado, Guedes agiu de forma antiética, escondendo dados sobre sua empresa offshore nas Ilhas Virgens.
Padre João também critica a declaração de Paulo Guedes de que a Câmara parecia uma casa do barulho, em referência às denúncias feitas pelos deputados contra ele. O parlamentar afirma que, na verdade, o barulho maior é o do ronco da barriga dos mais de 20 milhões de brasileiros que estão passando fome.
Por outro lado, General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, elogia o trabalho de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia. Na avaliação do deputado, o Brasil tem sorte de contar com um ministro que deixou seus afazeres pessoais para tentar consertar o país depois de governos desastrosos do PT.
General Girão também critica a gestão do Rio Grande do Norte. Ele cobra da governadora Fátima Bezerra explicações sobre onde foram parar os recursos enviados pela União para o enfrentamento à Covid-19. O deputado também lamenta que o estado tenha caído no ranking nacional de competitividade.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cobra a votação do projeto que trata da isenção do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para os mototaxistas. Ele explica que o benefício é fundamental para que os trabalhadores possam manter sua fonte de renda, principalmente por causa dos aumentos constantes do combustível.
Charles Fernandes acrescenta que a medida é necessária também para que os mototaxistas possam trocar suas motos, garantindo assim mais qualidade e segurança para as pessoas que utilizam esse meio de transporte.
Presidência.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, espera que a execução das emendas de relator ao orçamento da União seja retomada.
Em entrevista concedida hoje, ele destacou que legislar sobre a peça orçamentária é atribuição específica do Poder Legislativo. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse esperar que o Supremo Tribunal Federal reverta a decisão que suspendeu a execução orçamentária das emendas de relator. Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a apresentar ao STF um pedido à ministra Rosa Weber, relatora do tema na Corte, solicitando o restabelecimento dessas emendas na execução do orçamento. Como ainda não foi publicada a decisão liminar de Rosa Weber para que o Congresso apresente recurso, os dois presidentes formalizaram o pedido à ministra. Segundo Lira, são mais de 13 bilhões de reais paralisados no orçamento de 2021 e sem a perspectiva de receitas para diversos municípios, que teriam dificuldades financeiras fiscais no final do ano. Para ele, é importante fazer uma modulação da decisão do Supremo. O presidente da Câmara falou sobre o tema em entrevista a uma rede de TV.
Isso, na realidade, é ocupação de espaço que o Legislativo abriu mão durante muitos anos. A execução orçamentária é por parte do poder executivo. Legislar sobre orçamento é função imprescindível, única e específica do poder legislativo, não competindo a nenhum outro poder.
De acordo com Lira, não é possível identificar quem foram os autores das emendas de relator entre 2020 e 2021, porque a lei não exigia essa medida. Ele ressaltou que, a partir de agora, inclusive para os 7 bilhões de reais que precisam ser cadastrados ainda este ano no orçamento, o relator-geral poderá identificar os parlamentares e dar mais transparência ao processo.
Não tem nenhum problema com transparência, com acesso de dados. A Câmara e o Senado são, na República, as instituições mais transparentes e mais acessíveis à população. É uma desativação injusta que nós vamos combatendo e esperamos que a sensibilidade do Supremo, antes da publicação do acordo e de um possível embargo de declaração, a anulação da paralisação do orçamento. E as medidas legislativas inerentes ao Congresso Nacional que se fizerem necessárias para que se traga maior esclarecimento e maior transparência, não tenho dúvidas que nós iremos fazer.
Lira pediu sensibilidade aos senadores para votar a chamada PEC dos precatórios, que vai abrir um espaço fiscal para garantir o pagamento do benefício social que substituiu o Bolsa Família. O Auxílio Brasil, na proposta dos senadores, poderá ser um benefício permanente, mas para isso é preciso que a proposta que limite os gastos do governo com pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça seja aprovada ainda este ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Desenvolvimento Regional.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, agradece o empenho dos deputados da Paraíba que juntos destinaram 10 milhões de reais para a construção da adutora que levará água para a região do Brejo. Ele afirma que a obra vai resolver o problema de abastecimento hídrico que atualmente afeta mais de 130 mil pessoas no estado.
Frei Anastácio Ribeiro ainda registra o aniversário de 23 anos do assentamento Margarida Maria Alves. O deputado conta que lá moram 32 famílias que produzem alimentos para o município de Pombal e região.
Em visita a municípios do norte de Minas Gerais, delegado Marcelo Freitas, do PSL, conta que entregou implementos e maquinários agrícolas para a cidade de Corinto. Em Diamantina, além da entrega de equipamentos, o deputado anunciou a destinação de recursos para a saúde e obras de pavimentação do município.
Em São Francisco, o delegado Marcelo Freitas divulgou a destinação de aproximadamente R$1 milhão para atender o homem do campo. Ele informa também que inaugurou um posto de atendimento virtual da Receita Federal, uma fábrica de bloquetes e um centro de castração de animais em Brasília de Minas.
O Tony de Paula, do PSC, questiona a relação entre sucessivos governos do Rio de Janeiro e a refinaria de Manguinhos. De acordo com o parlamentar, a empresa deve só ao estado fluminense quase 7 bilhões de reais de ICMS, que, segundo ele, representa o valor de 3 folhas de pagamento do estado.
O Tony de Paula não entende como uma empresa em recuperação judicial e com uma dívida bilionária com o estado destinou 20 milhões de reais para patrocinar o Carnaval Carioca de 2019, incluindo o custeio de um camarote para o governador na época, Wilson Witzel.
Justiça.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comemora a sanção da nova lei que impede o constrangimento de vítimas de crimes sexuais em audiências e julgamentos.
Lídice da Mata conta que a lei foi inspirada no caso de Mariana Ferrer, que denunciou ter sido dopada e estuprada durante uma festa em 2018. A deputada conta que no julgamento, a influenciadora digital foi humilhada e ofendida pelo advogado de defesa do seu agressor.
Ciência e tecnologia.
Para a doutora Soraya Manato, do PSL Capixaba, o leilão da tecnologia 5G foi uma das principais medidas realizadas pelo governo federal. Ela informa que já foram arrematadas 85% das faixas de radiofrequência no valor de 47 bilhões de reais, dos quais 39 bilhões serão revertidos em investimentos para ampliar a infraestrutura de conectividade.
Doutora Soraya Manato explica que as empresas vencedoras também assumiram o compromisso de levar cobertura 5G a todas as capitais e cidades com mais de 30 mil habitantes, além de implementar 4G em todas as rodovias federais e fibra ótica nos locais com pouca infraestrutura.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, informa que um grupo de deputados da Comissão de Educação fará uma diligência ao INEP, o órgão responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio, para investigar as denúncias de interferência do governo federal na elaboração do Enem.
Alice Portugal lamenta que a propagação do fundamentalismo no país esteja incentivando tentativas de quebra da autonomia da escola e ferindo a liberdade de cátedra dos professores.
Professora Rosa Neise, do PT de Mato Grosso, também critica a intervenção do governo federal na elaboração da prova do Enem. A deputada anuncia a criação de um plano de trabalho para investigar o episódio que resultou na exoneração de mais de 30 servidores do INEP, o instituto responsável pelo exame.
Professora Rosaneide afirma que uma instituição de 84 anos não pode ser invadida por pessoas que querem mudar ideologicamente o percurso do Enem. A deputada ainda lamenta que em 2021 o exame tenha tido o menor número de inscritos desde a primeira edição em 2009.
Esporte. Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, pede que as prefeituras providenciem espaços adequados para a prática de uma atividade esportiva chamada grau. A deputada explica que o esporte ganhou esse nome porque os motociclistas podem empinar a moto até 180 graus e dar giros de 360 graus.
Alê Silva defende que, assim como o skate e o kart, o grau seja praticado em espaços apropriados para evitar que os motociclistas sejam discriminados e até criminalizados. Além disso, a deputada observa que o esporte movimenta a economia, atraindo ambulantes e espectadores a eventos que reúnem até 5 mil pessoas.
Relações Exteriores. Eduardo Costa, do PTB, registra a inauguração do consulado honorário do Líbano em Belém, no Pará. O deputado agradece a presença da embaixadora Carla Jazar no evento e assinala que o estado possui cerca de 400 mil libaneses e descendentes.
Eduardo Costa lamenta a difícil situação social e econômica que o Líbano enfrenta, mas ele espera que os mais de 18 milhões de libaneses que vivem fora do país possam contribuir com a reestruturação daquela nação.
Votação. Os deputados aprovaram a compra de álcool pelos postos de combustíveis diretamente do produtor, sem passar pelas distribuidoras. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações sobre o texto aprovado e que agora será analisado pelos senadores.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que permite aos postos de combustíveis comprarem álcool diretamente dos produtores, importadores ou outras empresas, e não apenas das distribuidoras. O objetivo da proposta, segundo o governo, é aumentar a concorrência e baratear o preço do álcool, principalmente nas regiões produtoras. O relator da MP, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, incorporou ainda trecho de outra medida provisória que autoriza os postos a comprarem o álcool combustível, também de cooperativas ou outras empresas que comercializem o produto. Para Augusto Coutinho, a medida é benéfica para o consumidor.
Primeira, a venda direta do produtor para os postos, a permissão dessa venda direta, o que eu acho que é uma boa iniciativa. Você tem muitas situações, você tem uma região que tem uma usina que produz álcool, por exemplo, e que possa vender aos postos de toda aquela região e certamente vai baratear o custo de frete.
O plenário, porém, retirou do texto da MP a possibilidade de um posto de combustível ligado contratualmente a uma bandeira adquirir o produto de outro fornecedor. A MP permitia isso ao prever que o posto poderia reservar uma bomba para combustível de outra bandeira, desde que o consumidor fosse informado, mas a possibilidade foi retirada a partir de destaque apresentado pelo PT. Para o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, a medida geraria prejuízo para a cadeia do setor e poderia colocar o consumidor em risco.
Nós consideramos isso uma desorganização total do mercado distribuidor. Nós temos algumas grandes distribuidoras no Brasil, um número muito grande de outras distribuidoras, que tem uma certa estruturação. Esse artigo desorganiza, ele quebra contratos e ele, além disso, pode levar a um prejuízo do consumidor.
Esse trecho da medida gerou discussão em plenário. De acordo com o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, não permitir que os postos de determinada bandeira adquiram combustível de outros fornecedores favorece as empresas que não têm essa limitação. Ele deu o exemplo de uma região produtora de Goiás.
Lá na cidade de Jataí, que tem na região que tem usinas, que são 300 quilômetros de Goiânia, um posto que tem bandeira não vai poder adquirir e fazer a compra direta. E o posto que não tem bandeira, ele vai poder adquirir o álcool ali, né, que não vai ter que andar 300 quilômetros para um lado, 300 quilômetros para o outro, vai passar por um atravessador. É óbvio que a concorrência vai ser extremamente desleal.
A medida provisória também permite a venda de gasolina e álcool em posto diferente do autorizado, desde que no mesmo município. E também altera a legislação do PIS/PASEP e da COFINS para empresas que aderirem a essa nova forma de aquisição do álcool combustível. Depois de aprovada pelos deputados, a MP que autoriza os postos de combustíveis a comprarem álcool diretamente das usinas e de outros fornecedores segue para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.